fé que o vereador possa estar conosco aqui, uma semana muito produtiva. Se Deus quiser, que Deus possa nos abençoar. Fazer verificação de cola. Vereador Policial Federal Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Pedro Godoy, vereador Ataí Souza, vereador São Marcos, vereador Cleide Largo, vereador João da Luz e vereador Deusimar Fortunato. Havendo qual centro, sobre a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão e solicito ao vereador Cleide Largo que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os estupais. Como a cerca se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os inimigos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exaltam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor, e assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Salmo 67.
Obrigado, vereador Leandro. Comentar a imprensa já com outro aqui, a pessoa que tem o Pencó, comentar o Luciano Machado, da Rádio Manchester, comentar também o Alisson Alitá, seja bem-vindo, né, da 105-17, Marcos Vieira, também o Oswaldo, cumprimentar nosso diretor de comunicação que está ali, Henrique Mogentino. Sejam todos bem-vindos, Marcão. E o nosso amigo e parceiro, Nilton, da Rádio Penta, seja bem-vindo, Nilton, fico muito feliz quando eu vejo sua pessoa aqui, tá? Já abro o pequeno expediente, solicitando a vereadora Cleide Lai que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência, os projetos e requerimentos que poderiam ser enviados à diretoria legislativa dessa casa.
Síntese da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias de maio de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheco, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lair, Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatando o quórum e declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usar a palavra Policial Federal Suender, Hélio Araújo, André Rezende, Frederico Godoy. Grande expediente. Usar a palavra Delcimar Fortunato, Hamilton Espíndola, Jean Carlos, Jackson Charles, João da Luz, Domingos Paulo de Souza e Luzimar Silva. Ordem do dia. Foi feita verificação dos presentes e, constatando o quórum suficiente, foi lido o requerimento do vereador Hélio Araújo solicitado a inclusão de pauta no projeto de decreto legislativo de número 79/2024 e de sua autoria. A inclusão do projeto na pauta de ordem do dia foi aprovada em consulta em plenário. Houve votação dos projetos em primeira votação. Projeto de decreto legislativo número 79/2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, concessão de título de cidadania napolina. A Vossa Excelência, deputado estadual Júnior Alves Araújo, determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis, 1 abstenção e maioria dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 65/2024, de autoria do vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre a concessão de título cidadão napolina ao senhor Leonardo Vinícius Coelho. Aprovado por 20 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 23/2024, de autoria do vereador doutora Trícia Barreto, inclui o calendário oficial do município de Anápolis, semana de conscientização e prevenção do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 30/2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre a identificação dos assentos preferenciais para pessoas com transtorno espectro autista, TEA, em veículos de transporte coletivo em Anápolis. Aprovado por unanimidade presente. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. O senhor presidente apresentou o requerimento verbal ao plenário com a proposta de transferir sessões ordinárias dos dias 20 a 21 a 22 dos meses correntes para os dias 16 e 17 do mesmo mês. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem o Ederson Lopes, Frederico Godoy. Sem quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de maio em horário regimental. Consta em ata o nome de todos os vereadores presentes em plenário no momento. Sessão. Correspondências. Justificativa de ausência à sessão ordinária do dia 13/5/2024. Vereador Ederson Lopes não estará nesta segunda-feira por motivo de compromisso já agendado visando interesse do município. O vereador Eliseu José Borges irá se ausentar da sessão ordinária nos dias 13 e 14 de maio por motivos de saúde. Projetos. Projeto de decreto legislativo nº 86/2024, vereador Domingos Paulo, dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis, senhor Mirosmar José de Camargo, e orienta outras providências. Projeto de lei complementar de 087/2024, prefeito municipal, altera dispositivo de lei complementar 488, de 18 de fevereiro de 2022, que concede revisão geral anual da remuneração de todos os servidores do Poder Legislativo e determina outras providências. Sem correspondências, sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Já abro um pequeno expediente, convidando o primeiro orador, três jogadores inscritos, vereador Suendo, vereador Tomás e Ramil. Primeiro a palavra por até 5 minutos, pequeno expediente, vereador policial federal Suendo.
São 9:45, 9:45, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira, dia 13 de maio.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tribuna mais uma vez para falar de um trabalho que a gente vem efetuando, né? Um trabalho que é o trabalho do vereador, de fiscalizar, de visitar alguns locais. E eu fiz uma visita, uma fiscalização ali no centro de distribuição especializado. Muita reclamação da sociedade por falta daqueles leites, aquelas dietas específicas que as crianças, as pessoas precisam. E pasmem, estive ali e faltam todos os leites que essas crianças, que essas pessoas precisam para se nutrir. São leites, são dietas especiais que por algum momento, algum motivo, essas pessoas precisam suprir, né, os nutrientes e não podem utilizar leites comuns. E naquele local ali, o centro de distribuição, não tinha nada, tinha zerado todos esses leites. Cito aqui o Nutri-Drink, Pregomin, Fortin Plus, Neocate ou Neocate, Aptamil e o Nan Soja. Todos eles em falta. Não tem nenhuma dieta dessa disponível para que as pessoas possam ter acesso. E claro, isso prejudica muito na alimentação dessas crianças, dessas pessoas. Fico pensando, imaginando as pessoas que não têm dinheiro, né, para comprar essas dietas, e são caras, dietas de custo alto. Se não tem esses valores, como que estão fazendo? Como que ela está alimentando essas crianças, essas pessoas? Impossível, né? Tem que pedir, tem que fazer vaquinha, tem que ajudar de um lado, ajudar do outro. Mas o poder público tem responsabilidade sobre isso. O poder público gasta 50 milhões com publicidade. O poder público tem que ter, tem que suprir esse centro de distribuição com essas dietas. É importante para essas crianças, importante para essas pessoas receber esses nutrientes. Vai prejudicar muito a saúde, caso não tenha, continue não tendo. Então, estou solicitando aqui ao Poder Executivo que faça, que oferte o mais rápido possível, de forma emergencial, esses leites, esses nutrientes, essas dietas para essas crianças. Outro assunto aqui, só relacionado à questão da política, eu queria parabenizar, né, o Gustavo Gaia, em Goiânia, de ter escolhido Fred Rodrigues para ser seu vice. Né, o PL, como todo, em Goiânia, feliz, né, são dois parceiros, duas pessoas importantes ali que a Goiânia ganha muito. Né, então a escolha foi muito, muito boa, muito importante para dentro de Goiânia. Né, tanto o Fred Rodrigues, amigos, né, o Gustavo Gaia, que tem o mesmo pensamento, o mesmo condão de atuação, a mesma linha de atuação. Eu espero que a partir do que o Gustavo Gaia, Fred Rodrigues fez, que possa disseminar pelo país afora, pelo Brasil. Goiânia vai ser exemplo e saiu na frente. Né? Não é poder por poder, é você tem que ter confiança, até porque um dia Gustavo Gaia saindo ou faltando, quem se assumiria? Fred Rodrigues, que seria a mesma linha, a mesma atuação, né? A linha bolsonarista, a linha da direita dentro da cidade de Goiânia. Então é só para parabenizar, né, o PL de Goiânia, parabenizar esses dois grandes políticos que fizeram uma junção para a cidade e realmente fizeram uma chapa pura ali, né, com muita qualidade, com muita técnica, com muito alinhamento político, alinhamento de pensamentos políticos. Goiânia sai ganhando, sai na frente e espero espelhar Brasil afora, cidades afora, para que realmente possamos mudar. O próprio Gustavo Gaia falou que iria mudar essa chave, né? E não pegou nem nada do atual governo, nem de governos anteriores. Então, isso é muito importante para que Goiânia se desenvolva e espero que as cidades todas possam desenvolver, alinhar dessa mesma forma. Obrigado, parabéns ao Gustavo Gaia, ao Fred Rodrigues, parabéns ao PL de Goiânia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, vereador São Marcos.
Agora são 9:51. Agora o vereador professor Marcos Carvalho, do PT, usa a tribuna. Ele tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara. 9:51.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Cumprimento especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, mas chamo a atenção também dos nossos 2.700 professores da rede municipal. Presidente, o plano de carreira dos professores, o nosso Estatuto do Magistério, no seu artigo 70, diz que será concedida ao professor da rede pública municipal uma gratificação por titularidade mediante apresentação de certificado de aprimoramento, aperfeiçoamento ou pós-graduação na sua área de formação. Esses cursos devem ter no mínimo 40 horas e aproveitamento de no mínimo 75%. E diz lá, para requerer a gratificação de titularidade, professores do Magistério Público Municipal deverão dar entrada através de processos conjuntados de documentação em 30 de maio ou 30 de outubro. Então, o professor tem dois prazos, até 30 de maio, no primeiro semestre, e até 30 de outubro. E diz que a concessão da gratificação de titularidade deverá ocorrer sempre nos dias 1º de julho e 1º de dezembro de cada ano civil. Essa gratificação varia de 5 até 30% de cursos que vão variar de 180 horas até 1.800 horas. Mas não é isso que tem acontecido hoje na rede municipal. Professores entram com processo e os processos desaparecem. Professores entram com processo e quando procuram o avanço, são informados de que faltavam documentos. Professores entram com processo ultrapassando a carga horária para 30% e são informados que a comissão definiu que só aproveitaria 25%, 20%, 15%. Então é muito importante que a gente leve essa questão da titularidade mais a sério. A titularidade é um direito adquirido na carreira dos professores e esses atrasos trazem prejuízos monetários, pecuniários ao professor e valores que não são repartidos. Então, a partir de agora, eu queria cobrar que a Secretaria Municipal de Educação publicizasse a lista de espera de quem está protocolado para a titularidade. Nós queremos transparência nessa lista para que os nossos 2.700 professores saibam quem está aguardando para avançar na titularidade. Uma outra questão é que o professor não consegue acessar o seu próprio processo. Então, o processo é do professor, está protocolado no CPF do professor, mas ele não consegue ter acesso para ler o próprio processo e saber o que falta e o que não falta. Então, fica aqui um registro de que nós precisamos ter mais organização na Secretaria Municipal de Educação no que tange à titularidade. Precisamos cumprir os prazos, porque isso é um direito, está no Estatuto do Magistério e os professores precisam ser respeitados nesse sentido. Nós queremos uma lista transparente para que cada um dos 2.700 professores saiba, em ordem de protocolo, quem está na espera, quem protocolou cada quantidade de horas e quanto receberá. Presidente, essa é a minha fala de hoje. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamilton Espíndola.
9h55, agora no pequeno expediente, o vereador Reamilton Espíndola do Podemos, por da tribuna. Ele tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal, na sessão desse dia 13 de maio de 2024. São 9h55, vamos ouvir o vereador Reamilton Espíndola.
Senhoras e senhores, comentar aqui o vereador Fred, presidente de exercício dessa mesa, comentando a todos da mesa, comentar aqui o vereador Lucimar, comentando a todos os vereadores, presidente da sessão. Quero também, com muito carinho, cumprimentar aqui a imprensa presente, no nome do jornalista, radialista Milton Pereira, qual tive o privilégio hoje pela manhã estar ali na Rádio Imprensa, falando um pouco do nosso trabalho aqui como legislador. Comentar você, nos acompanha através da TV Câmara, no canal do YouTube, e também através da Rádio Manchester. Bom, me traz essa manhã, não é um momento de muita alegria, mas é um momento de externar também nosso sentimento. No dia 12, nós perdemos uma grande representante no Congresso Nacional, a deputada Amália Barros. Essa deputada, que era uma jornalista, defensora da pessoa com deficiência, e também, dentro do contexto no nicho, sempre também defendeu, né, pautas sobre o autismo. E ela teve seu passamento no dia 12. Ela, que era uma defensora também das políticas públicas para o monocular, ou seja, ela vivia na pele a condição de uma pessoa monocular. Então, ela buscou aí algumas representações, trouxe essas defesas, mas, infelizmente, ainda tão nova, teve o seu passamento. Ela, que é de Mogi da Cruz, de São Paulo, do partido do PL, e a comunidade PCD Brasil inteiro, que conhece o trabalho dela, com certeza está, nesse momento, externando aí os seus sentimentos de condolência. E eu quero aqui também, nesse momento, dar a tribuna para externar aqui os nossos sentimentos, sabendo da tão grande atuação que ela tinha e o carinho também que ela tinha pela comunidade PCD, especial também a comunidade autista do nosso país. Bom, eu não queria mais usar a tribuna aqui para falar sobre o tema bullying, sobre o tema cyberbullying. Não queria, mas infelizmente nós estamos vivenciando um momento que, quanto mais nós falamos, parece que a desinformação, ela é propositada, a falta de interesse de conhecer, de entender o sentimento do outro, de entender a condição da criança ou do adolescente que vive aquela realidade. Esse final de semana, em uma das escolas do nosso município, ali não do serviço público, mas sim da iniciativa privada, posso assim dizer, mista, uma criança, um adolescente com autismo, foi levado um momento ali de bullying, né, dentro do cyberbullying, dentro do contexto de uma figurinha nos grupos WhatsApp ali da escola. Ah, só podia ser autista. Ah, é autista. E esse adolescente, não me foi me dado a liberdade, por isso não irei externar nem nome, nem de família, não. Mas ele disse para a mãe: ó, mãe, eu não queria mais ser autista. Gilberto, eu não queria ser mais autista. Parece ser, né, o diferente, tão diferente, que o entendimento dos outros adolescentes ainda não pôde entender. Então, o que eu quero chamar a atenção nesta manhã: em Anápolis existe uma lei, a Lei 4.204, uma lei de nossa autoria, que traz as defesas, conscientização sobre o autismo, e que as famílias pudessem estar sensíveis a esse contexto, chamar a atenção dos filhos, porque quem vive a realidade do autismo dentro de casa não é, né, essa situação de frases e poesias que se pregam por aí. Ver a realidade do autista dentro de casa é viver alguma situação de desregulação, onde você vive uma complexidade, né, de aflições, porque você pensa, que hora que vai ter, que essa criança vai desregular? Talvez você está no seu trabalho, liga, como muitas vezes aconteceu comigo, liga, ó, vem buscar o Ranger, porque o Ranger desregulou. Então, chamar a atenção, né, dessas famílias, é o que eu levanto a minha voz essa manhã. Gente, vamos trazer a consciência. Querer ser autista, ninguém quer ser. É uma condição que não escolheu ter para a vida inteira. Tem cura? Não tem cura. Mas é tratado. E o tratamento começa através do respeito dessa criança na primeira infância, dentro da unidade escolar. Então, fica aqui o meu desabafo, o meu repúdio, quanto esses comportamentos que acontecem ainda no século XXI, com tanta publicidade da condição autística, ainda tem gente que está nessa vibe de fazer muito preconceito e outro. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Ramil. Ainda há um espaço pequeno expediente. Algum vereador se habilita? Não havendo. O vereador Deusmar Fortunato vai ocupar o último espaço do pequeno expediente por até 5 minutos.
10 horas, 1 minuto. O vereador Deusmar Fortunato, do PSDT, agora usa a tribuna e tem 5 minutos para falar aqui na sessão da Câmara. 10 e 1.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. É, você que nos ouve aí, né, pela 93,3 FM, ali em Manchester. É, cumprimentar os pares aqui, na pessoa do meu amigo Luzimar Silva, o Luzimar do Galo. É, também cumprimentar, né, todos da galeria, da pessoa do nosso amigo, nosso irmão Danilo, que trabalha ali com o Edmilson. E também cumprimentar a imprensa, a pessoa do meu amigo Bento Piancó. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã? Semana passada eu circulei a cidade aí um todo e como eu tinha discorrido de algumas obras de autoria do nosso gabinete, que foi concluída, né, pelo poder público, pela prefeitura, e a gente fiscalizando, olhando a qualidade das obras, a gente detectei outras questões, né, no que tange. Eu tinha dito aqui semana passada a questão da reforma das unidades básicas de saúde. Foi anunciado pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde, que a FUNEB, né, fará a reforma aí dessas unidades de saúde. Eu aproveitei e andei aí em algumas unidades básicas de saúde e também conversando com populares, né, com os usuários, né, nos bairros, e eu vi a satisfação, né, das pessoas em relação, né, ao trabalho da FUNEB, a FUNEB, né, completou 90 dias, né, onde ela assumiu, ela tinha assumido 14 unidades de saúde no passado, e agora, 90 dias atrás, ela assumiu o restante, né, completando aí 48 unidades básicas de saúde. E as pessoas, né, estão muito satisfeitas. Eu sempre, né, parabenizei essa organização social, que é a FUNEB, que administra o hospital de urgência há muitos anos, né, administra a UPA pediátrica há muitos anos, né, desde quando inaugurou, ela ganhou licitação e ela administra. E haja visto que tem feito um bom trabalho. E agora, né, com essa responsabilidade, ela tem feito um bom papel. E eu queria parabenizar, né, a FUNEB, né, a gente sabe que é uma organização social ligada à União Evangélica, a União Evangélica é uma instituição honrada, né, que trabalha com muita seriedade, que presta um bom serviço, um bom trabalho na nossa cidade. Eu acho que o caminho é esse. Né? A gente tem muito o que fazer na saúde, né, Zé Fernandes? Eu acho que ali na UPA, 24 horas, né, ali na Vila Esperança, e o Alfredo Abrão, eu acho que, né, já que nós temos aí a FUNEB, aproveitar, né, e trocar, né, essas OS ali da UPA 24 horas pela a FUNEB e também o Alfredo Abrão. Porque essas duas organizações que prestam serviço ali na Alfredo Abrão e na UPA 24 horas, eu não sei se é a mesma que presta serviço na UPA, se é a mesma do Alfredo Abrão. É a mesma, Zé Fernandes? Não é não, né? São distintas, né? Então, são três, né? A FUNEB, que eu parabenizo, né, pelo bom trabalho, né, que está aí com as unidades básicas de saúde, e essa organização social tinha que sair da cidade, né, entregar para a FUNEB, que está fazendo um bom trabalho. Eu acho que foi acertado, né, muito acertado, né, a indicação, e é só parabenizar, né? Eu ouvi de populares, né, andando nas unidades de saúde, ouvi de populares, que tá bom, o atendimento tá bom, né, os médicos muito atenciosos, né, ali da Vila Esperança, né, eu conversei com três pessoas, falaram, um médico aqui é muito bom, né, um médico de Goiânia, o médico fica até uma hora tendo consultório com o paciente, né, aquele paciente idoso, né, fazendo ali a sua avaliação, né, fazendo a consulta, e o pessoal muito satisfeito mesmo, chega lá com a vacina, está sendo atendido, então mudou da água para o vinho, né? Então tem que dar César o que é de César. Então eu quero aqui, nesta manhã, parabenizar essa organização social. Graças a Deus, a coisa está evoluindo. E quando a coisa está evoluindo, nós temos que parabenizar, não é só criticar, a gente critica, né? A nossa crítica é construtiva. Então a minha fala nessa manhã, senhor presidente, foi mais nesse sentido, né? E, festejar essa iniciativa da FUNEB com a prefeitura de reformar, né, as unidades básicas de saúde que precisam ser reformadas. Acho que é por aí. Ali na Vila Esperança mesmo, o prédio lá está muito precário. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Desmar Donato. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o vereador João da Luz.
10 minutos. Vereador João da Luz, agora usa a tribuna da Câmara Municipal. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna. Você acompanha aqui com a gente. E depois você vai poder também ler sobre a fala do vereador.
Bom dia, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do meu amigo, o doutor José Fernandes. Cumprimentar todas as pessoas do plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero fazer um esclarecimento rápido aqui a respeito de um episódio que aconteceu a semana passada. Nós sabemos que a educação, ela passa por algumas dificuldades estruturais. E é sabedor de todos que eu sou, sim, defensor dessa região leste. Nós temos feito um grande trabalho ali, juntamente com o vereador Domingos de Paula, vereador Hélio também, que é da região leste. Nós temos vários vereadores dessa região que têm defendido ali as questões estruturais, principalmente a educação. Nós sabemos que a educação, ela, à medida que a cidade cresce, a demanda aumenta por creches, né, por CMEs, por escolas, ensino fundamental 1, fundamental 2. E nós temos acompanhado essa reclamação da população para poder melhorar a estrutura na educação, principalmente fundamental 1, ali naquela região. Nós vimos um anúncio do senador Cajuru, que estava viabilizando o recurso, juntamente com o prefeito Roberto Naves, a escola Benjamin 10 de Junho foi dado início, foi dada a largada dessa construção. Essa escola é uma escola que vai contemplar, beneficiar aqueles bairros ali, o bairro Jardim Primavera, moradores do Joanápolis, moradores do Filócio, do Granville. Vários são os bairros ali que serão beneficiados com essa escola municipal Benjamin 10 de Junho. E eu queria aqui parabenizar o prefeito por levar essa condição, dar início a essa obra, uma obra importantíssima. Inclusive, nós tivemos até um contratempo aqui, porque ela era esperada. E eu, ao contrário de outros vereadores, eu não. Eu peço ao prefeito Roberto Naves que dê publicidade de todos os atos do Executivo. É necessário que tudo seja publicado, porque a população precisa saber. E eu, de fato, eu fui pego de surpresa, porque a obra iniciou e eu não tinha o conhecimento, uma obra que eu estava esperando, uma obra que eu estava cobrando e estava esperando não só eu, mas a população inteira daquela região. E foi startado essa obra, uma obra importante. Serão construídas 13 salas de aulas para o Fundamental 1, e essas 13 salas vai com certeza ajudar a resolver esse problema da educação. Nós temos ali a escola Maria Elizabeth, do Filósofo. Nós temos o Vinícius de Moraes, que tem feito um trabalho recebendo essas crianças. Mas, além desse aqui, nós temos ali no Filósofo, na rua Valéria Guimarães, esses dois colégios, nós temos o Ayrton Senna. E os alunos têm se deslocado, certo, com dificuldades, para o Jardim Alvorada, para o bairro de Lourdes. Imagina um aluno sair do Primavera, sair do Joanápolis, para ir lá para o Jardim Alvorada para estudar. Então é um problema estrutural que com certeza vai contemplar a população ali. Eu acho que, eu acredito sim, que aquelas pessoas ali, os pais, que precisam de dar educação para os filhos, que têm que se deslocar nessa distância, que às vezes até desistem. A evasão escolar, às vezes, é por um motivo de distância. Você aproximar uma escola, um equipamento de uso coletivo, igual uma unidade escolar, isso é muito importante. E eu quero, viu, presidente? Eu, juntamente com o presidente Domingos, nós fomos lá para certificar, já está sendo feita a terraplanagem, já está sendo feita a fundação da escola, e eu acredito que deve, em breve, um ato, né, um ato público anunciando essa construção. O prefeito deve fazer para dar conhecimento e notoriedade para toda a cidade. E para isso precisa, sim, nós precisamos de dar publicidade. O artigo 37 fala que todos os atos da administração, ela tem que ser publicada para todos tomarem conhecimento. Para a gente saber o que está sendo construído, o quanto vai ser investido. Vereador Alex, por gentileza.
Uma parte, vereador. Quero parabenizar a sua luta por essa cobrança dessa escola nessa região. Realmente um local em que precisamos ampliar aí o acolhimento dessa primeira fase. Parabenizar o senador Jorge Cajuru, que inclusive estive com ele no final do ano passado no FNDE em Brasília, abriu portas, e o vereador Jackson Charles. Leve o nosso abraço aí ao senador por ter dado condições para que trouxesse investimentos na área da educação para Anápolis, e realmente ele trouxe, e ele nos atendeu lá. E parabenizar o prefeito Alberto Naves por ter mais de dezenas de unidades aí reconstruídas, facilitando o acesso e dando melhores condições de atendimento aos nossos clientes. Devolvo aí.
Vou aproveitar também e registrar o reconhecimento e o empenho do vereador Alex, né, enquanto o secretário de Educação, foi um dos que ajudou a viabilizar nesse empreendimento, né, que vai ser entregue para a população. Então, agradecer a Vossa Excelência também, né, como um ator importante na execução dessa obra. E dizer o seguinte, nós, ao contrário, né, seguindo o raciocínio, ao contrário de alguns vereadores, nós exigimos o artigo 37, o prefeito precisa sim usar a imprensa, dar publicidade de todos os seus atos, porque isso é prestação de contas. A população precisa de tomar conhecimento. Infelizmente, eu fui pego de surpresa uma obra importante que não foi publicada nem pela imprensa. Até o Lucivan Machado foi junto com a gente e deu lá notoriedade de uma obra importante acontecendo na cidade. Eu queria, rapidamente, nesses 3 minutos, nós apresentamos 70 leis, 70 projetos de leis, 70 iniciativas, e nós conseguimos transformar esses projetos de lei, pelo menos, em 25 leis. Nós vamos aproveitar agora esse espaço aqui da tribuna, fazer o que é uma prestação de contas do nosso trabalho. Inclusive, essas leis foram aprovadas por iniciativa minha, mas com o apoio de todos os vereadores. Então, quero dizer que eu sou grato a todos os vereadores que nos ajudou na aprovação dessas leis. São leis que vão de encontro à sociedade e, às vezes, ainda não tem aplicabilidade. Nós vamos aproveitar para poder fazer uma prestação de conta dessas leis e cobrar a aplicabilidade dessas leis junto à comunidade anapolina. Nós temos uma lei, a Lei 3.942/2017. É uma lei que responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transporte públicos do município de Anápolis, a disponibilizarem atendimento prioritário às pessoas com obesidade mórbida, doenças crônicas e com mobilidade reduzida, limitada, devido à doença, comprovada por laudo médico. Essa lei aqui foi uma lei importantíssima, nós precisamos de cobrar essa aplicação dela, porque nós sabemos que a pessoa que tem dificuldade de se locomover, que tem obesidade mórbida, essas pessoas, elas estando numa fila, elas têm sim uma dificuldade. E nós fizemos essa conquista aqui também para as pessoas que têm doenças crônicas, que comprovem através de um laudo. Então elas não têm mais que ficar em filas, elas têm que usar essa lei como um benefício, e essa lei aqui está disponível para todos. Qualquer um que queira ter essa lei aqui disponibilizada, tem o meu gabinete que está disponível, tem as minhas redes sociais, nós podemos disponibilizar essa lei para você utilizar um direito seu. Nós temos as gestantes que têm prioridade, nós temos idosos que têm prioridade, nós conseguimos aprovar essa lei. Essa lei é uma lei que foi copiada pelo Congresso para ser aplicada em todo o Brasil. Nós temos uma lei já tramitando no Congresso. Essa lei, o deputado veio buscar nessa casa de leis, essa lei para ser utilizada e aplicada em todo o Brasil. Então, eu deixo para você aí esse direito na cidade de Anápolis de fazer uso prioritário para as pessoas com doenças crônicas e que têm dificuldade de mobilidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Leite Lago, para usar o grande expediente, foi até 10 minutos.
10:17. Depois do vereador João da Luz, agora a vereadora Cleide Vilário, terceira secretária da Mesa Diretora, usa a tribuna por 10 minutos. A vereadora Cleide é do Republicanos. Vamos ouvir.
Bom dia a todos, presidente. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do vereador Luiz Márcio Silva. Cumprimento a imprensa em nome do Alex. Cumprimento aos demais colegas em nome do vereador José Fernandes, a qual temos apreço, o vereador Alex, senhor presidente, que me traz aqui nessa tribuna hoje é um sentimento de gratidão. Gratidão por ser brasileira. Gratidão por fazer parte de um povo tão solidário. E quando acontece qualquer coisa em um ponto do nosso país, todos se unem em prol de uma só causa. E aqui quero parabenizar Vossa Excelência, presidente, pela iniciativa de juntar todos os vereadores em prol dos nossos irmãos gaúchos ali do Rio Grande do Sul, e conseguimos a doação de várias águas. Em conversa com meu esposo, que está fazendo o transporte dessas cargas, lá precisa de tudo, mas a água é o mais necessário. Então, agradecer à população brasileira, agradecer ao povo anapolino pela solidariedade, pela empatia de lutar em prol de um povo que nós estamos no centro-oeste do nosso país, eles estão ao sul, é totalmente no extremo do nosso país, mas mesmo assim, quando mexe com o nosso povo, todos se juntam em prol para ajudar essa população. E aqui eu quero parabenizar ao trabalho da nossa Força Aérea Brasileira, que tem feito a diferença. Quero aqui citar o nome do nosso comandante, o senhor Coronel Aviador Leandro Vinícius Coelho, que não tem medido esforços, que tem trabalhado assiduamente para ajudar esse povo. E também gostaria de citar aqui o Coronel Vinícius, que é do GTT, que está ali com todo o seu esquadrão, trabalhando dia e noite. Os aviões pousam, estão revezando suas equipes, mas eles não estão parando, estão rodando dia e noite. Então, para levar alimentos, para levar colchão, para levar várias coisas que é necessária àquela população. E também gostaria aqui de fazer um adendo, que apesar, mesmo mediante tanto sofrimento do pessoal ali do sul, com as enchentes, muitos perderam todos os seus bens, pessoas que não têm mais para onde voltar, cidades que hoje, vereador Alex, não serão mais restauradas. Cidades que hoje, para serem reconstruídas, têm que ser reconstruídas em outro local. Então, é um momento de muita tristeza, mas mesmo mediante a tanta tristeza, infelizmente, ainda tem pessoas que se aproveitam dessas situações para atacar as nossas crianças. Nós estamos em pleno Maio Laranja que se trabalha tanto o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, a semana passada, nós tivemos crianças que foram vítimas de abuso. Então, ou seja, nossas crianças estão em risco. Graças a Deus, agora tomaram a decisão, vereador Alex, de separar crianças e mulheres dos abrigos para proteger as nossas crianças. Mas, infelizmente, houve esse caso, além de ter perdido tudo, além de estar desabrigados, além de estar em situação de totalmente vulnerabilidade, infelizmente, vereador Leandro, teve pessoas que ainda abusaram das nossas crianças. As nossas crianças são o nosso futuro. As nossas crianças é a futura da nação brasileira. E as pessoas, nós temos por obrigação de falar, gritar e esbravejar. E sim, lutar pelas nossas crianças, proteger as nossas crianças desse tipo de assédio, desse tipo de abuso. Eu sou mãe, tenho uma filha de 28 anos. E eu me lembro que na faculdade de Direito, um dia na aula de Direito Penal, falando sobre o abuso sexual, e foi passada a história de uma criança de 5 anos que infelizmente foi abusada, foi estuprada e infelizmente veio a óbito, porque aquele cidadão, ele arrebentou com aquela criança. Naquele momento, na faculdade de Direito, eu falei assim: olha, eu como mãe, eu não sei qual seria a minha reação, porque você ver um filho seu ser maltratado, ser machucado, e infelizmente nesse caso veio a óbito, eu não sei qual seria a minha reação. Então, a gente para pensar e é se colocar no lugar. E eu vi tantas cenas bonitas ali no Rio Grande do Sul, pessoas comuns, pessoas que você não conhece, mas eles colocavam sua vida em risco para salvar mais um. Eles se colocaram como verdadeiros soldados, civis, militares, bombeiros de vários estados, pessoas do exército, pessoas da aeronáutica que estão trabalhando incansavelmente para salvar vidas.
vi bebês serem resgatados, vi idosos serem resgatados. Então, esse é o nosso povo brasileiro, que não mede esforços para salvar mais um. E não tem medido esforços também para proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, essa é a minha fala de hoje. E fica aqui, meu esposo disse ontem que a situação do Sul, ela vai se prolongar por mais de 8 meses. Que eles precisam de tudo. Então, você que está doando, não pare de doar. Porque ali realmente vai demorar bastante. As águas, foi dito que as águas irão subir ainda hoje, 5,5 metros, ou seja, não estão fora de risco, as chuvas ainda estão caindo. Então, não pare de doar. Eu sei que vocês fazem a diferença e as pessoas, eu sei que têm tirado do pouquinho que têm para poder ajudar. Então, continue doando, porque infelizmente o caso lá é grave e nós precisamos sim lutar pelo nosso povo brasileiro. E o melhor do Brasil é o brasileiro. Então, muito obrigada e meu sentimento aqui de gratidão a todos os anapolinos que estão doando. Foi paralisada por enquanto o recebimento ali na Vila dos Sargentos, porque não comporta mais as doações, mas essa semana eles já estão fazendo o transporte, começaram ontem, estão fazendo o transporte, estão levando para a base aérea e vão começar a receber novamente. Então, pode continuar doando sim, porque aquele povo necessita, que é o nosso povo. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência convido o próximo orador. Vereador Jean Carlos.
São 10h25, 10h25. Agora, o vereador Jean Carlos do União Brasil é chamado a usar a tribuna. Ele tem 10 minutos, nós estamos no grande expediente. São 10h25. Lembrando que essa semana nós temos sessão ordinária todos os dias da semana. Segunda, sexta, quarta, quinta e sexta-feira. Duas sessões da semana que vem estão sendo antecipadas para essa semana. Então.
Bom dia. Obrigado, presidente. Domingos, cumprimentar o senhor e todos os demais colegas. E também cumprimento aqui a imprensa presente, os ouvintes da Rádio Manchester na transmissão da sessão. Cumprimento os que nos acompanham aqui no plenário, na pessoa da dona Fátima, ali do Bom Sucesso, nossa amiga. Cumprimento a todos que estão acompanhando a sessão ordinária de segunda-feira, 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, duas solicitações. Quero aqui, Jackson, reportar, nós estamos sempre cobrando a reparação das calçadas, vislumbrando aí uma melhor acessibilidade nas calçadas da cidade. A primeira lei que fiz lá em 2013 foi relacionada às calçadas. Todo mundo fala, Hamilton, do Estatuto Pedestre, mas infelizmente o que nós vemos na cidade é outra realidade. E aí, tanto por parte dos particulares, mas também do poder público. Eu especialmente quero abordar aqui sobre a falta de manutenção da Saniag nos cortes que ela tem realizado também nas calçadas. São mais de 7 mil cortes paralisados, calçadas danificadas, e não é só por questão de estética, mas é sobretudo porque o cidadão que tem dificuldade de mobilidade, quer passar, Alex, na calçada, é porque o cidadão gastou para fazer sua calçada, é porque vem a senhora já de idade, tem que ir para a rua, é porque vem a senhora com carrinho, né, de bebê, e infelizmente nós temos tido essa dificuldade. E eu tive levantando informações desde, salvo engano, em junho de 2023, nós estamos refém da falta da empresa responsável pela reparação. E foi feita algumas solicitações, inclusive para o Ricardo, né, presidente da Saniag, Ricardo Flavins. Estou elaborando agora um requerimento para que essa casa possa encaminhar, porque nós temos uma cláusula, vereador Jacques, no contrato de programas, no item 6.2 do contrato de programa, 8012/2020, que, diante da gestão compartilhada, cada município, né, exigir o cumprimento dessa cláusula, que é a reparação dos cortes, não apenas da malha viária, mas das calçadas também.
Eu devo ter hoje uns 30 proprietários de imóveis me ligando, mandando foto, com as calçadas danificadas, eu filmar inclusive ali, do Freustack São Jorge, e as calçadas que foram, né, feitas, inclusive um deles, no modelinho da calçada que eu apontei lá em 2013, só porque vem, a gente sabe que é necessária a manutenção, a ligação de uma nova rede, porém, não faz o reparo. Então, nós queremos pedir aqui, eu vou, né, o requerimento vai estar em votação, não sei se ainda hoje ou amanhã, para que nós possamos encaminhar esse requerimento ao Ricardo Soavinski, para que estabeleça essa contratação imediatamente, né, porque aí já quase um ano, se não me engano, um ano de ausência dessa empresa terceirizada para prestar serviço nessa reparação de calçadas. A população tem nos cobrado e nós sabemos, é importante avançar no serviço de ampliação da rede de esgoto, sobretudo. Nós estamos aguardando também lá na região oeste a implantação de rede de esgoto, São Jorge, Freustack, Santa Maria, Bom Sucesso, São Lourenço, Vila São João e Itamaraty. Temos tido boas informações que em breve, né, será iniciada a obra. Mas nós precisamos garantir que as calçadas da população dos imóveis sejam reparadas. Então, pedir aqui que a Saniag faça a reparação desses cortes que está sendo promovido. Pois não, Alex?
Parabenizar o senhor. Nós estamos colhendo informações também. Segundo a Prata Brasil, a Nápoles está sendo bem abastecida na questão de água tratada, de esgoto. Nós temos que ampliar, sim, essa rede. Mas nós temos que pensar que as cidades são para as pessoas. E calçada é garantir a mobilidade dessas pessoas, principalmente idosos, de crianças, de pessoas com deficiência. Fica aqui a fala do nosso gabinete. Nós vamos estar assinando esse requerimento ou moção ao governo do estado para cobrar, sim, agilidade nessa prestação de serviço e reparação desses espaços.
Beleza, Alex. É isso aí. Nós temos tratado de forma especial nessa casa a pauta dos portadores de necessidade especial, de pessoas com deficiência, de mobilidade. Então, mais do que nunca, nós já temos um problema grave na cidade e nós precisamos trabalhar de forma mais concreta, que é a ocupação irregular das calçadas. Né? Nós sabemos que é difícil, envolve a questão, o óbvio tem cobrado, a agência reguladora, a CMTT, nós sabemos que todos têm lutado, mas precisa do bom senso, da regulamentação, mas também precisamos, além dessa questão da ocupação indevida, porque é um passeio público, nós precisamos que a Saniag, né, tenha esse cuidado especial na reparação das calçadas em toda a cidade. Pois não, Rabel?
Bom, quero aqui parabenizar a sua ótica nesse contexto. Como o vereador Alex, também estaremos contribuindo aí com esse indicativo dessa propositura. E dizer que é importante olhar em volta a esse olhar. Inclusive, já através do nosso gabinete, fizemos um indicativo, trazendo aí uma ideia inovadora para o município, para que pudesse adicionar as calçadas no quadrilátero central, trazendo ali o comerciante regularizado, né, ambulante, para o lado de fora, e o ambiente interior, né, conforme a BNT 1,20 m, né, está disponibilizado para o acesso e o tráfego, a transmissibilidade da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou outro que necessita. Então, de fato, é um olhar muito específico, e há necessidade, né, de com mais força, a gente poder, né, ter esse olhar mais voltado para as questões da calçada e as acessibilidades do nosso município.
Obrigado. Eu que quero fazer justiça à agência reguladora municipal, o Robson Torres, que tem sido, né, atuante e cobrado, inclusive o cumprimento dessa cláusula contratual. Então, nós vamos reforçar aqui, através do Poder Legislativo Municipal, para que, junto à gestão da Saniag, possamos, né, fazer com que ela priorize o restabelecimento da reparação dos cortes, sobretudo das calçadas, onde as pessoas precisam andar e ir com segurança e com acessibilidade. Ainda faltando 3 minutos, eu quero me reportar também à Prefeitura Municipal, sobretudo à Secretaria de Obras, mais uma vez, fazer um apelo. Nós já estamos praticamente aí há quase um mês de estiagem. E eu quero aqui cobrar, né, pedir à secretária de Serviço Urbano, a secretária de Obras, Flávia, a nova secretária, para que possa dar ordem de serviço no contrato número 425 de 2023, que é o contrato para a execução, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial nas ruas do bairro Bom Sucesso. São apenas 3 vias.
a Niterói, a Salvador, a Manaus. É a terceira licitação. As outras duas já se frustraram por outros motivos. Nós agradecemos a licitação, que fez a terceira licitação, mas já são 180 dias da assinatura do contrato. Fiz as contas ali agora, mas o vereador Leandro, foi publicado e assinado no dia 10 de novembro de 2023. Tudo bem, nós tivemos a período chuvoso, mas nada agora opta o início da obra. Faça esse apelo à secretária, ao prefeito municipal, não por mim. São moradores, pessoas que estão sofrendo com a rua intransitável, né? Não tem ali como nem fazer mais, acho que terraplanagem ali, um paliativo, né? Tem que fazer a obra. A obra está orçada em R$1.101.000, ou seja, está contratada, e nós pedimos à administração municipal, independente, né, de qualquer afinidade, alinhamento ou não político, que não é o caso, nós precisamos cumprir as obrigações contratuais. Antes que essa empresa, a empresa contratada foi a construtora Sansil, né, venha mais uma vez alegar pelo prazo. As ruas são as ruas Niterói, Manaus e Salvador. São pequenos trechos do bairro Bom Sucesso. Então é a terceira vez, terceira estação. Então quero me dirigir a vocês, moradores do Bom Sucesso. Não, nós estamos ainda aqui na expectativa. Basta a ordem de serviço do prefeito municipal, do secretário de obras. A empresa está no aguardo para iniciar a execução. Nós temos o prazo hábil. Mas se não começar agora, quando for setembro, outubro, aí vem a desculpa de novo da chuva. Então, esse é um intervalo necessário. Maio a setembro, e ela tem certeza que é o prazo suficiente para fazer essa obra tão aguardada. São pessoas que pagam IPTU, né? Pessoas que moram lá há muitos anos. Então, prefeito Roberto, faça essa ordem, dê essa ordem de serviço, né? E leve esse benefício para os moradores do Bom Sucesso. Eu vou falar.
Obrigado, sequência, vereador doutor Zé Fernando, aos alguns expedientes, até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 36 minutos. Agora, com a fala, o vereador José Fernandes, do MDT, que vai assumir o grande expediente, tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. A sessão ordinária desta segunda-feira, 13 de maio de 2024. Agora são 10 horas e 36 minutos.
Obrigado, presidente. Bom dia. Eu cumprimento todos que estão presentes e à distância acompanhando essa sessão, na pessoa da dona Fátima, que saiu da sua casa para acompanhar esse momento aqui. A vantagem de esperar os discursos é que a gente escuta e dá para fazer um apanhado mesmo do que tem de proveitoso ou questionar. Essa é uma excelente estratégia que o meu amigo vereador líder Jackson faz com excelência. E eu gostaria de chamar a atenção em algumas falas que teve aqui hoje, porque é exatamente o que eu já gostaria de falar, mas acrescentar de uma maneira que para mim é mais real, é o que eu estou sentindo na sociedade. Uma pessoa que tem uma prótese no quadril já é muito limitada para andar. Uma pessoa que tem uma prótese no joelho e no quadril é muito mais limitada para andar. E essa pessoa veio aqui no gabinete, eu não chamei, aliás, nem conhecia, nunca vi na vida. Abre aspas, porque essa pessoa falou: eu não saí da minha casa para falar blá, blá, blá e nem mentir. Eu vim pedir socorro pela nossa saúde. Por favor, nos ajude. Isso não sou eu que estou falando, não. É a população que sai, muitas vezes sequer sem condição de pagar o transporte, sem condição de se locomover, e que estão chegando aqui desesperadas. E as que não chegam aqui, e a gente também tem contato. Eu tive contato esse final de semana com a família que está literalmente destruída com o filho que morreu com dengue em Anápolis. Eu estou fazendo uma moção de pesar. Geralmente a gente coloca esse documento para alguma pessoa de expressão que morreu ou que tenha serviço relevante para Anápolis. Essa moção de pesar é para 30 mortes, quase 30 mortes, nesse momento 29 mortes pela dengue em Anápolis. Fora as mais de 10 suspeitas que já morreram e ainda é suspeita de ter a dengue como a causa mortis. A moção de pesar coletiva para esse desastre que está tendo em Anápolis, e Anápolis lidera, é destaque nos jornais, é destaque até de vereador que já trouxe aqui, por exemplo. O vereador João da Luz, dia 2 de abril, falou: Anápolis é campeã de mortes com 14 óbitos. Isso foi em abril. Vereador João da Luz não está aqui não, mas eu sei que ele está acompanhando. Já dobramos. Já são 29 mortes. A Anápolis ainda está na liderança em Goiás, mais do que Goiânia. Olha os temas, as manchetes das imprensa, na imprensa. A Anápolis lidera o número de mortes por dengue em Goiás. Fecha aspas. Outra. Número de mortes por dengue sobe, Anápolis lidera. Outra manchete. Anápolis é o município goiano com mais mortes por dengue confirmados em 2024. O povo está sofrendo mesmo, gente. Não sobe aqui na tribuna para falar só coisas positivas, ignorando a dor do próximo. Eu vou continuar dando voz para essas pessoas que estão com dor, que estão sofrendo e morrendo. Essa família que eu tive contato, eles estão destruídos. É uma dor que não tem lugar para a gente ir lá e tirar. A dor de ver uma criança morrendo por dengue. Se nós, como políticos, e aqui eu não estou falando só poder legislativo e executivo, não tiver sensibilidade para escutar e vir aqui e propor políticas públicas, e alguém naquele executivo executar pelo menos um gesto para aliviar a dor e o sofrimento desse povo aqui, nós vamos avançar para um estado além do colapso. O caos, colapso, e aí é a desgraça total. É muito sério isso daqui. Muito sério. Os dados atuais são Secretaria de Estado da Saúde, fonte. Anápolis, 29 óbitos com 15 suspeitos. É mais do que Goiânia, que está em segundo lugar. Precisamos urgente pensar soluções. Já está exposto que essa administração não dá conta de tocar e terceiriza para a OES. É assim, toda a atenção primária já foi delegada para os outros. A atenção secundária já foi delegada. O LAGPAC, laboratório nosso aqui municipal, foi desmanchado e os profissionais distribuídos para fazer outras tarefas diversas aqui na cidade. A UPA da Vila Esperança, que atende esses casos, não está fazendo o exame específico da sorologia para dengue. Olha só, olha que ingestão. De um lado destrói o laboratório nosso, LAGPAC. Do outro lado, a unidade que é tida como referência não faz os exames. Não tem como isso dar certo, gente. Soluções, ouvindo esse pessoal, a dor e sentindo como essa família tá. E eu gostaria de compartilhar aqui, para esse povo que está na gestão aí, se Deus quiser, muitos estão agradecendo que está acabando, escutar para fazer pelo menos um gesto, para eles raciocinarem, para ver se tem condições, se já existe, está funcionando mal, e se está funcionando mal, pode melhorar. A campanha de vacinação, a cobertura vacinal para dengue, a campanha de combate ao mosquito, será que está eficiente? Nós vamos escutar agora uma chuva de propaganda do Arraiana chegando. E eu não escuto na mesma proporção cuidados de campanha preventivos para dengue, para quem tem doenças infecciosas. 15 milhões de publicidade que a gente sabe que vai ser gasto agora, um monte nessa campanha de Arraiana, não tem campanha publicitária equivalente com os mesmos gastos para saúde preventiva. 70% dos criadores dos mosquitos estão em residências. Aqui a gente reforça a população, a importância da população está participando também. mas esse é um trabalho, é uma força-tarefa que envolve serviço público como um agente relevante e principal. E a população. Mas não delega para a população que está sofrendo e morrendo essa justificativa do colapso que estamos vivendo, não. Os servidores públicos, quais os incentivos que esse povo tem? Os ACS e os ACE. Nessa celeuma de chegar aí, vai pagar por produtividade, porque agora tem uma lei que fala sobre insalubridade. Todo mundo já entendeu isso. Ah, não, agora tem que construir porque o Poder Executivo é um exemplo e quer diálogo e vai fazer. Já chamou o sindicato, já conversou, já chamou até quem não se sente representado pelo sindicato e está lá sofrendo dentro do grupo desses profissionais do CS. E cadê a lei aqui para votar? Se é por produtividade que vai ser legal, vamos estimular esse povo. É muito triste. Eu, como médico, me sinto muito limitado e, como agente político, eu achei que poderíamos construir mais coisas no bem para o povo que não fosse focado só para os interesses pessoais de poder. É muito triste isso. E olha que eu trabalho com morte lá no IML há 13 anos. Como médico, eu sei muito bem lidar com a fase final de morte e, depois de morto, a fase inicial de morte lá no IML. Mesmo assim, não tem lógica se a gente achar que a saúde está tudo bem em Anápolis e não fazer nada. Uma pessoa que sai de casa sem a mobilidade que ela consegue normal, com a prótese no quadril e uma prótese no joelho, com dificuldade de locomoção, para vir aqui gritar, e eu fecho aqui, termino aqui minhas palavras, repetindo o que essa pessoa fala. Gente, escuta e vê se vocês conseguem ter o mínimo de sensibilidade para sentir a dor do outro. Abre aspas. Não saí da minha casa para falar blá 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 e nem mentir. Vim pedir socorro pela nossa saúde. Por favor, nos ajude. Obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernando. Solicito que o vice-presidente possa ocupar o lugar da presidência, que eu vou usar o grande expediente até 10 minutos.
São 10h45, o presidente Domingos Pedro, do PDT, agora usa a tribuna por 10 minutos.
Obrigado, vereador presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Eu confesso que não iria usar a tribuna hoje, mas devido da fala que foi falada aqui na tribuna, como vereador e como presidente da casa, a gente tem que ter responsabilidade para poder realmente dialogar com a população e mostrar o que está acontecendo, o que, que precisa de avançar e o que já foi avançado também em todas as áreas. E aí, como vereador, eu dei a minha parcela de contribuição e a Câmara Municipal também deu a parcela de contribuição. E aqui eu falo de todos, vereador. A discussão na área da saúde, vereador doutor Zé Fernando, a gente sabe de muitas pessoas que teve a vida ceifada, mas também tem muitas pessoas que teve a sua vida salva na área da saúde. A diferença de alguns vereadores é que, às vezes, um sobe aqui na tribuna e só fala do quanto pior, melhor. Não fala dos avanços que teve. A nossa saúde é 100%? Não. Sempre que eu uso a tribuna aqui, eu falo isso. Nossa saúde não é 100%. Mas é de tudo ruim? Também não. Não é. Eu quero dar um dado interessante aqui aos vereadores dessa casa. E aqui eu quero citar até o próprio vereador Suender. A luta do senhor para a gente poder reformar aquela unidade de saúde ali de Jardim Alvorada. A gente foi lá e entregou uma nova unidade de saúde de Jardim Alvorada. Outro vereador que tem brigado muito em relação à entrega daquela unidade de saúde lá do Tropical. Essa casa de lei foi lá e entregou aquela saúde lá do setor tropical que estava paralisada desde 2013. E aí, tem a UPA Norte, lá no fundo do Recanto do Sol, que estava desativada, a obra parada. Com a luta
dessa casa, de todos os vereadores, a gente entregou aquela UPA também, a sociedade, para poder atender a população lá da Vila Norte. Eu não sei se alguns colegas aqui têm criança. Todo mundo que às vezes me conhece e que acompanha o dia a dia, eu tenho uma criança de 5 anos, que é a Ana Júlia. Eu já utilizei a nossa UPA pediátrica, que antigamente não tinha. Nós tínhamos um hospital da criança que foi fechado, que era particular, foi fechado. Recentemente, nós fomos dar ordem de serviço para poder fazer o hospital do Leblon. Nós, vereador, estivemos lá no Anapa Invest, que passou nessa casa. Eu estou falando aqui da contribuição do poder legislativo em relação à área da saúde do nosso município. Os avanços que teve, que essa casa foi fundamental aqui na nossa cidade. E aí, se for falar de unidade de saúde, são várias na nossa cidade. E agora, recentemente, a gente fez uma mudança na lei aqui, aonde que aumentou a emenda impositiva do vereador. E lá 50% vai para a área da saúde. Mas mais do que isso, eu estou vendo colegas vereador aqui colocando esse 100%. A nossa emenda, só para as pessoas que estão nos acompanhando, ter uma ideia, pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, era de R$89 mil. Esses R$89 mil, você poderia fazer uma distribuição de R$44.500 para a área da saúde. Ou, se você quisesse, a quantia que você, porventura, quisesse. Agora é de mais de 370 mil. Aí, ó, vereador Federico Godoy. Ele destinou toda a sua emenda para a maternidade do Dr. Roberto. E a maioria dos vereadores aqui. Vereadora Celiane, vereador Luzimar, vereador Leandro Ribeiro, vereador Reamilton. Eu, vereador e presidente da casa, Domingos Seto, também. Na realidade, a minha é 300 mil para a maternidade do Dr. Roberto e 70 mil para o Hospital Espírita. Quando a gente sobe aqui na tribuna e fala que não vê políticas públicas por parte dessa casa, aí estamos sendo injustos com os 23 vereadores, porque os 23 vereadores têm lutado muito para poder fazer investimento na área da saúde. E esse ano, a gente vai destinar aí mais de 4 milhões só para a área da saúde. O poder legislativo vai fazer isso. Eu tenho certeza, vereador doutor Zé Fernandes, que o senhor também vai. Porque o senhor tem lutado junto conosco aqui para poder melhorar as estruturas na área da saúde do nosso município. E aí, não é só com as emendas, não. Eu vejo vereador aqui buscando fora da cidade também investimento para a área da saúde. Vereador Hélio, lá com o senador Hilda, lá com o Gustavo Gaia junto, vereador Leandro Ribeiro pedindo emendas. Eu estive também, vereador Andréia também trabalhando. Então, assim, você que está nos acompanhando nesse momento, eu falo com muita transparência, com a verdade de sempre olhando o senhor, temos lutado para poder melhorar e melhorar muito a área da saúde do nosso município. Passamos por uma pandemia onde essa casa de lei aprovou para poder fazer um hospital exclusivo para poder atender o cidadão anapolino aqui na nossa cidade. E isso aconteceu, que é o hospital aqui no centro. Se eu não me engano, se eu falar errado, pode corrigir. Acho que o nome é Alfredo Abraão, do hospital. Exclusivo para poder atender a população que estava com Covid. E agora nós vem de outra pandemia que estava aí, que é a dengue. Hã? Hospital Norma Design. Obrigado, vereadora Thaís e vereador Ramil. Alfredo Abraão foi o que a gente inaugurou lá no Progresso. E aí, nós precisamos chamar a atenção de você que tem um lote baldio, de você que tem um lote baldio que é cercado ou que tem uma casa abandonada. E mais, nas maioria da nossa cidade tem sequer o proprietário vai lá para poder limpar ou dar sequer uma autorização para quem mora do lado fazer isso. E aí a gente vê as UPA lotadas, a gente vê o hospital particular lotado, as unidades de saúde lotadas. Precisamos também de fazer a nossa parte como cidadão. Porque eu tenho certeza que a nossa parte como político, como agente político aqui no Poder Legislativo, e aí eu vou falar dos 23 vereadores, que não tem oposição não. E enquanto falam que a área da saúde, a gente trabalha desmontado. Buscando emenda, buscando recursos. Então tem que ter cautela, às vezes quando sobe aqui, fala só do ponto negativo. E o ponto positivo? De cada vereador que tem dado a sua parcela de contribuição, vereador Alex. Porque senão a sociedade fala assim, mas então, o que a Câmara está fazendo? A Câmara está trabalhando. A Câmara está, através de cada vereador, destinando a sua emenda parlamentar para poder ser investido na área da saúde. E eu tenho certeza que cada parlamentar aqui que tem uma amizade ou um conhecimento com um deputado estadual, ou federal, ou senador, tem buscado investimento para essa cidade. Vereador Jackson Charles fez isso muito aqui. Senador Lúcia Baina, senador Jorge Cajuru, o deputado federal Elias Vai, ajudou muito a nossa cidade. Eu tenho buscado, outro vereador tem buscado, vereador Thaís Souza tem buscado, vereador Hélio tem buscado, vereador André Rezende, junto com seu irmão, tem buscado. A nossa deputada estadual, que foi eleita aqui na cidade de Anápolis, Vívia, destinou toda a sua emenda para construir a primeira UPA da mulher na cidade de Anápolis. Vereador Cato Prédio Cacheta tem buscado investimento e recursos na área da saúde. Então, o Poder Legislativo tem sim dado sua parcela de contribuição. A saúde está 100%? Não está. A saúde precisa avançar? Precisa. E quem me conhece sabe, eu defendo a saúde de Anápolis de portas abertas. Eu defendo a saúde da cidade de Anápolis de portas abertas. É importante os hábitos da saúde? Sim, é importante. Mas e aquele que não dá conta de mexer em um celular? E aquele que não tem intimidade? Tem que ter, já vou concluir, senhor presidente, tem que ter a saúde de portas abertas. Eu sempre defendi, e tem falado isso ao prefeito Roberto. O Zap foi avanço, sim, mas a saúde não pode ficar de portas fechadas, não. E outra, eu não sou político de ficar em cima do muro. Quem me conhece sabe. E esse debate é um debate antigo e defendo muito. E espero que o próximo prefeito sentar na cadeira de executivo, ele possa trabalhar com a saúde de Anápolis de portas abertas, sim, mas que possa também continuar os avanços que tem em relação à rede social, onde a pessoa pode, através do seu celular, marcar a sua consulta. Mas aquele que quer ir numa unidade de portas abertas, ele tem direito. Igual eu fiz aqui hoje, um convite ao ex-deputado federal, delegado Valdir, que comanda o DETRAN, para ele poder vir nessa casa, para a gente conversar com ele. O DETRAN está fazendo as coisas tudo, quase tudo pelo zap, a precisa de atender de portas abertas também, tá? Meu tempo já encerrou e devolvo a palavra ao seu presidente.
Agora são 10h57.
Vereador Luiz Paula, como último orador do grande expediente, vereador Jacon Charles.
10h57, o vereador Jacon Charles, vice-presidente e líder do prefeito, usa a tribuna por 10 minutos.
Tremendamente impossibilitado de falar, possivelmente vou perder minha voz ao longo da minha fala. Antes de fazer debate das falas aqui proferidas, eu quero anunciar aos moradores da região da Grande Vila Formosa que já está marcada a data deste mês para assinatura da ordem de serviço para derrubada e reconstrução da escola Laís Anguera. O sonho do vereador Jackson de aproximadamente 50 anos. O sonho da população há mais de 50 anos. E o prefeito Roberto Naves, atendendo ao nosso clamor, nosso pedido, incluiu a nova escola Anguera no programa Anápolis Invest. E assim como nós temos a preocupação e somos bastante otimistas, nós geralmente usamos essa tribuna para falar de coisas boas, para falar de coisas positivas, diferente dos vereadores de oposição, vereadores da pena, que só fala de desgraça, só fomenta a desgraça, só fomenta coisa ruim, só fala de coisa ruim. Você não vê o vereador subir na tribuna para falar de algo positivo. Acabei de falar aqui, algo positivo. E na saúde, eu também já falei de muitas coisas positivas. Exemplo é a UPA pediátrica, portas abertas. A UPA pediátrica é a única pediátrica da região que atende de portas abertas todas as crianças de nossa cidade. Da região. Lá você faz o exame, vereador João. Lá você tem um atendimento 24 horas. E ele teve como objetivo desafogar a UPA, lá em Mafra. Porque dizem que não tem porta aberta, que fechou. E pelo contrário, nós precisamos de mais porta aberta? Precisamos, mas tem porta aberta. E aí, a deputada Lívia Naves, para os desavisados, colocou todas as suas emendas para a abertura da UPA da mulher, que também vai ter o objetivo de desafogar a UPA lá em Mafra. Vai ser mais uma porta aberta específica, com todos os atendimentos necessários. O que eu quero dizer com isso? Se você for atrás de coisa ruim, você vai encontrar até ali no Ânima, até ali no Hospital Evangélico, qualquer hospital de Goiânia particular, você vai encontrar coisa ruim. Então, nós devemos trabalhar para que o atendimento seja o melhor possível, humanizado, claro que sim. Mas não podemos vir aqui e ficar só fomentando a coisa ruim, como se tivesse tudo ruim. Como se tivesse tudo. E o objetivo a gente sabe. Não adianta vir aqui dizer, eu não estou dizendo isso porque é período eleitoral, não. Porque eu sou conversa fiada. Está falando é porque quer denegrir mesmo. É discurso politiqueiro. Que coisa boba, só vai enganar menino de 3 anos. Vamos ajudar a cidade. Em pouco tempo nós estaremos inaugurando o Centro de Internação em Anápolis. O mais novo hospital. Aliás, Anápolis, eu sou vereador, tem 11 anos. E eu reconheço. Eu não sou médico, não, mas eu conheço. Porque um dos maiores problemas em Anápolis, inclusive quando existia o atendimento aqui no hospital, antigo hospital municipal, que deveria ter sido fechado sim, porque ele estava insalubre e as contaminações eram maiores do que as curas. Eu sou da época de que Anápolis não tinha local para as pessoas se recuperarem porque não tinha leito. E esse hospital que vai ser inaugurado agora, eu já falei aqui de pelo menos 3 unidades hospitalares importantes, que é coisa boa. Não adianta vir aqui falar só de coisa ruim. Eu penso que isso é falta de discurso, é falta de proposta. Ou então vem aqui e apresente uma proposta. A eleição está aí, batendo nas portas. Então vem aqui, você é líder de um grupo político, pensa que a saúde pode melhorar? Vem aqui e faz uma proposta positiva. Não fica usando as pessoas que por algum motivo deixou de ser atendida, ou por um atendimento pessoal de um servidor, ou porque aquele atendimento não era específico para a unidade, usar isso para dizer coisas ruins. Que falta de... Primeiro, é falta de respeito com a cidade de Anápolis. Segundo, é falta de capacidade. Terceiro, é ter na veia, embreado na veia, o discurso do ódio. Nós estamos lá no Rio Grande do Sul com um problema seríssimo. As pessoas morrendo. As pessoas passando fome. Um estado riquíssimo. Estado riquíssimo. E aí nós aqui vamos fomentar o ódio por conta de política. Vocês nunca vão ver o vereador Jackson aqui nessa tribuna, seja oposição ou seja situação, fomentar o ódio. Isso é prejudicial às pessoas. Isso não contribui absolutamente em nada para a melhoria da saúde. Vamos buscar recursos, o vereador Domingos foi feliz. Vamos atrás de recursos. Cadê os seus deputados federais? Mas não é recurso de 100 mil, 300 mil, não. Uma merreca dessa. É recurso para resolver o problema. Então eu não estou nem em condições de falar, mas me entristece muito de ver vereadores que têm um potencial enorme para contribuir, para ajudar a cidade. E ficar, vereador Hélio, só fomentando o ódio e a desgraça, falando de coisa ruim o tempo inteiro. Se eu quero ficar doente, ruim, fica do lado de uma pessoa doente e ruim. Se eu quero o mal das pessoas, basta ficar do lado da pessoa que só quer o mal da outra.
A parte,
vereador.
Contribuir com
Alex.
Contribuir com sua fala. Né? Anápolis foi exemplo para não só para o estado de Minas, mas para o Brasil. A maior catástrofe que teve foi durante a pandemia. Desde quando teve a coragem de receber os brasileiros que estavam na China, porque muitos municípios, muitos estados não tiveram essa coragem. E o governador do estado e o prefeito municipal tiveram a coragem de receber e foram criticados. Quando o prefeito municipal, inclusive, fez aquele espaço lá, uma preparação para poder usar o anapolino no tratamento. Eu lembro de críticas nas redes sociais que era dinheiro jogado fora. E foi através desse hospital, dos profissionais, da dedicação do povo, que nós conseguimos salvar a vida. Então é só uma colaboração que durante a pandemia também foi um exemplo na área de saúde.
Parabéns, doutor Alex. Olha, as eleições estão... O repórter do Silvio Machado, falta um pouco mais de 180 dias para as próximas eleições. Muita gente me pergunta, o senhor vai continuar líder do prefeito Roberto Naves? Porque eu tenho um candidato a prefeito. O PSB tem proposta para Naves. Eu tenho dito, vou continuar na liderança do prefeito Roberto Naves até o final do meu mandato. Porque a proposta do PSB não é fomentar desgraça. A proposta do PSB não é só ficar apontando erros. A proposta do PSB é apresentar uma proposta alternativa, positiva, para a cidade. E eu penso que é hora de nós, vereadores, mais especificamente esses vereadores da tela, da oposição, que só sabe falar de coisa ruim, tira esse ódio do coração, tira esse ódio do peito e vem aqui e fale coisas boas. Ou então, se não tem coisas boas para falar, vem aqui e apresente uma proposta para a próxima legislatura que possa ser boa para Anápolis. O povo quer isso. povo quer solução, quer proposta. Mas, infelizmente, eu acredito que isso será impossível pelo nível dos discursos. Devolvo a palavra e peço desculpa a todos, inclusive à população, pela minha voz que está muito ruim e não ter sido suficientemente à altura do que o povo anapolino merece. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Obrigado, senhor Charles. Solicito o vereador Felipe Godoy para poder fazer a verificação de cloro e que encerra o expediente para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Hamilton, vereadora Thaís Souza, vereador Hélio Araújo, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Suender, vereadora Trícia, vereadora José Fernandes, vereadora Celiane, vereadora Cleidilá, vereador João da Luz, vereador Delcimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador presidente do Municipal. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual suficiente, solicito o nosso abordo do dia, já solicito o nosso secretário que faça leitura de projeto em única votação.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 73 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Daniele Pereira Nava e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Domingos Paula Souza, de cidadania, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
Quero parabenizar o senhor pela iniciativa. Doutora Daniele Nava é uma importante liderança na nossa cidade que tem trabalhos concretos a favor da população. Uma das pessoas que mais discutem a pauta do abuso infantil na cidade de Anápolis, com o projeto da Almofada Legal, com um projeto intenso agora de palestras do Maio Laranja, não trabalha apenas nessas datas sazonais, mas em todos os momentos de defesa daqueles que mais precisam. Tem uma associação extremamente importante na cidade, chama Artemis, na qual no nosso mandato nós fizemos uma parceria para o violentômetro, um projeto a favor daqueles mais vulneráveis e também das mulheres vítimas de violência. Então, de fato, é merecida a outorga desse título de cidadã napolina e já adianto meu voto favorável.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação, votação nominal. Como vota, vereador Alex?
Favorável.
Vereador Andréia?
Favorável.
Vereador Carlos Pérez Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Efraim Lá.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. Vereador Delcimar Fortunato. A favor. Eu, vereador Domingos Paula Souza, presidente, voto a favor. Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Dr. José Fernandes. Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Vizier, ausente. Vereador Luzimar Silva. Ausente. Vereador Cristo Marques. Ausente. Vereador Reamil.
Favor.
Vereadora Celiane da SOS.
Favor, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Wederson Lopes. Ausente. Com 4 votos ausentes e 19 a favor, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso secretário.
Projeto de decreto legislativo número 77 de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Euclides Barbo Siqueira e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Projeto da mesa diretora.
Discutindo.
Discutindo, vereador Alex.
Quero parabenizar a mesa diretora. Euclides é um amigo que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer quando foi secretário de Ministério do Comércio. Ele já foi dirigente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Goiânia, cidadão nasceu em 1973 ali em Goiânia, também presidiu a CIEG e hoje é presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás. Inclusive com o trabalho de desburocratizar a abertura de empresas no Estado. O Estado de Goiás estava entre as últimas posições por essa burocratização e depois do seu trabalho aí, pelo convite do governador Ronaldo Caiado, ele acelerou e hoje o Estado é um dos estados mais rápidos para se abrir uma empresa. Então, só antecipando o voto aqui, de forma favorável, presidente, parabenizando a mesa diretora por isso.
Projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Machini?
Favorável.
Vereador Adair Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Ed Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Deus Marcos Tunato?
Favorável.
E o vereador Domingos Paulo de Souza, presidente, vota a favor. Vereador Doutora Cristian?
Favorável.
Vereador Edmilson?
Favor.
Vereador Federico Godoy?
Favorável.
Vereador L. Araújo?
Favorável.
Vereador Jackson Chaves?
Favorável.
Vereador Jean Carlos? Favorável. Vereador João da Luz?
Favorável.
Vereador Dr. Zé Fernandes? Vereador Leandro Ribeiro?
Favorável, presidente.
Vereador Lizê ausente. Vereador Luzimar também ausente. Vereador São Marcos também ausente. Vereador Ramiro.
Favor.
Vereador Seriani. Ausentou do plenário também. Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson ausente. Com 5 votos ausentes e 18 a favor, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro vereador.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 30 de 2024, de autoria do vereador Raimundo Espíndola, que dispõe sobre a identificação de assentos preferenciais para pessoas com transtorno do espectro autista em veículos de transporte coletivo de Anápolis.
Projeto em segunda votação, vereador Ramiro, está em discussão.
Bom, mais uma vez salientar aqui. Mais uma vez salientar aqui, trazendo aqui a atenção, né, dos nossos pares, quanto, né, a questão dos símbolos, né, um que representa as deficiências, especial deficiência física, que é o da cadeira, e o quebra-cabeça dentro do laço, que é a questão das dificuldades dentro do autismo. Então, é uma deficiência no neurodesenvolvimento, não se vê aparentemente, né, algum aspecto que fala, tem alguma deficiência. Por isso, já tivemos grandes complicações com algumas crianças que se regulou, né, dentro do transporte coletivo, e as mães ficaram ali, né, atordoadas quanto à questão que estava naquele momento, e não foi disponibilizado, porque quando ele olhava, não, essa criança não tem nada, né, esse adolescente não tem nada, ou esse adulto não tem nada. E, na verdade, a nossa defesa nesse entendimento é que é uma deficiência nesse desenvolvimento, não se apresenta nada realmente, né, mas as questões das sobrecargas pode provocar, né, uma desregulação e o ambiente ficar ruim para ela e para outros. Então, por isso, chamando a atenção dos novos pares, mais do voto.
Obrigado, projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários não testam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 44 de 2024, de autoria da mesa diretora, que regulamenta e padroniza homenagens existentes no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador Policial Federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada em Interlândia. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada na Vila Santa Maria de Nazaré. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no residencial Boa Esperança. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizado o Cinema Azul para as famílias autistas todos os meses de abril. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um verão coberto no bairro Boa Vista. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Zente. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, estudo para viabilizar a avenida na Avenida Brasil, mudança para sentido único da via. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Avenida Brasil, no Jardim das Américas, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feito recapeamento de toda a extensão da Rua Goianápolis, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua Modena, no Residencial Verona. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que realize a substituição de lâmpadas antigas por iluminação de LED em toda a extensão da Rua Alameda dos Palmares, no Jardim Alexandrina. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, se encontra? Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na Rua Copa 1, 9, 12 e 14, no bairro Copacabana. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o redutor de velocidade na Avenida Derbal Cunha, no Novo Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Copa 20, 21, 22 e 23, do bairro Copacabana. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem mecânica e costal na Rua Dona Guiomar Odaier, no Residencial Santa Cruz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a restauração da cabeça da ponte, localizada na Avenida Vaiade Rana, na cidade de Jardim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a restauração de calçada, localizada na Avenida Vaiade Rana, da Jardim. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, roçagem na praça em torno da paróquia São Cristóvão, na Avenida São Cristóvão, no bairro Jardim das Américas 2. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a inserção de iluminação de LED na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim das Américas 2. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, recapeamento asfáltico na Avenida Santos Dumont até a paróquia São Cristóvão, no bairro Jardim das Américas 2.
Frederico Godoy.
Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de poda de árvore na Rua Gastão de Deus, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, um estudo técnico da recuperação da ponte, localizada na JP34, no Jardim Primavera. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado no CMEI Célia Maria Rocha Malta, no Residencial Leblon. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Antônio de Páscoa, na Vila São José. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, em caráter de urgência, localizado na Rua Antônio de Páscoa, na Vila São José. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem de lote na rua Adolfo Dias, com a rua Colônia. Não colocou o bairro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, operação Tapa Buraco, na rua Poeta Paulo, no bairro Paulo Centro, primeira etapa. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Gerência de Postura, fiscalização na Avenida Nacional, com a Avenida Pedro Ludovico, no Residencial Morumbi. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a contenção de erosão, localizado na rua Aquiles Elias, no bairro São Carlos. Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de patrulhamento com cascalho na Avenida JP34, no Jardim Primavera, segunda etapa. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Companhia de Saneamento Básico, a Saneago, para providenciar com urgência a manutenção da rede de esgoto do Peirão do Jundiaí. Requer junto à Quebec Ambiental para averiguar o serviço de coleta de lixo nas regiões do bairro de Lourdes e bairro JK. Requer junto à Secretaria da Fazenda Pública Municipal, solicitando estudo realizado pela Comissão Especial para proceder à avaliação e à readequação das gratificações no âmbito da administração do Poder Executivo. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de Tapa Buraco, na rua Paraguai, na Vila Jaiara. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de Tapa Buraco, na rua Uruana, na Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de Tapa Buraco, na rua NS2, na Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de troca de lâmpada, na Rua 3, na Vila João Luiz de Oliveira. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza, na Rua Elza Zago, no Residencial Alphaville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na Rua Lopo Souza, Rua Vespasiano e Rua Manelico Crispim, todos no bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, na Rua 24, no bairro Alto da Bela Vista. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, limpeza, restauração e reposição de grade de bueiro, na Avenida Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em toda a extensão da Rua 24. No bairro Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, solicitando a construção de um feirão coberto no bairro Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, limpeza e reposição de tampa de concreto do bueiro na Avenida Juarez Aidar, no bairro São Sebastião. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja regularizado o repasse do Vale Transporte aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de pavimentação asfáltica na Rua Boa Esperança, no bairro Paulo Centro, segunda etapa. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solução para a cratera, localizada na Rua 3A, no anexo Preostac. Requer junto à Gerência de Iluminação, serviço de troca de lâmpada, na Rua da Liberdade, no Jardim São Paulo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua da Liberdade, no Jardim São Paulo. Requer junto ao senhor Jean Cláudio Pereira de Andrade, diretor de esportes, solicitando a poda do campo do Jardim América. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Pirenópolis, na Vila Jaiara. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Esmeralda, no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Cristal, no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Belém, no Jardim Gonçalves. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Belo Horizonte, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação o serviço de roçagem e limpeza na Escola Municipal Elzira Balduino, no bairro Maracanã. Requer junto à Saneato solicitando o serviço de contenção de vazamento de rede de esgoto na Rua 6, esquina com a Avenida do Contorno, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Itamaraty, na Vila Mariana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na Rua 24, Chácaras Americanas, no bairro de Lourdes. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, requerimentos, moções, indicações, estão em discussão.
Discutindo. Bom, fizemos uma indicação para o executivo no intento de estar sendo um programa também. O Cinema Azul. O Cinema Azul é um projeto que ao longo dos anos a gente já traz aqui no nosso município, mas de forma direcionada pela Associação dos Autistas, né, já aproximadamente uma década nós desenvolvemos. E como que funciona o Cinema Azul? O Cinema Azul ele funciona da seguinte forma, né, são poucas luzes no ambiente, né, diferente de outra condição de um cinema normal, né, onde que as luzes são apagadas, tem pouca luz e a sonorização é abaixo dos decibéis, justamente por conta da sobrecarga sensorial do autista. Né, aproveitando que em Anápolis recentemente foi inaugurado aí, né, um aparelho muito importante, né, que é o cinema que está situado ali na galeria Antônio Cibazoli, onde funciona o Centro Cultural de Cimarães, na Praça do Bom Jesus. Né, tendo esse dispositivo, esse aparelho público, nós fizemos essa indicação para que pudesse trazer esse projeto como programa, e que não tão somente fosse no mês de abril, que é o mês azul, o mês da conscientização do autismo, até uma lei de nossa autoria no município, né, abriu azul, mês da conscientização, mas que pudesse contemplar os outros meses também, justamente para trazer aí esse conforto voltado dentro do que é a esfera, né, atípica do autismo. Então, baixa sonorização e pouco de luz para que eles venham ter um conforto ali quando for assistir os seus filmes. Então, um programa que será também revolucionário dentro do município, será o primeiro município que irá adequar isso como um serviço público e que vai atender, né, a comunidade autista de Anápolis. Então, pensar, né, desde, né, a vida escolar, né, como a gente tem aqui o projeto da Clínica Escola, né, e o outro, né, que já são um projeto já de indicação para a próxima prefeita de Anápolis, né, que é o contexto do Centro Dia do Autista e também a residência assistida, mas também pensar na cultura, né, pensar no lazer do autista, que é o projeto Cinema Azul. Então, né, chamo aqui a atenção nesse contexto, que de fato, né, seremos exemplo aí a outros municípios, não só do estado de Goiás, mas também do nosso país. Muito obrigado, eu vou falar.
Requerimentos, moções, indicações, ainda estão em discussão, em votação. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções, indicações estão aprovados pela maioria dos presentes. Ainda na hora do dia, eu abro a palavra para as lideranças partidárias.
Não discutindo, estamos... presidente.
Discutindo o quê?
Pela liderança do PL.
Pela liderança.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra.
Pela liderança do PL, já não é nada hoje.
Obrigado. Obrigado pela concessão da palavra. Reforçar o convite a todos que nos ouvem pela primeira comunicação. Amanhã aqui haverá uma sessão a partir das 19 horas, feita por mim, vereador Hélio, a todos os contadores, homenageando os contadores e todos os funcionários. profissionais de contabilidade. Já quero deixar aqui o convite não só aos vereadores aqui presentes, mas a todos que nos escutam, participe amanhã desse evento que nós fazemos todos os anos, já é o quinto evento que nós fazemos com os contadores nessa casa. Já quero deixar um convite a todos os contadores, contabilistas, que estejam aqui amanhã a partir das 19 horas, estaremos fazendo um evento, uma solenidade de aplausos a todos os contadores, postão de aplausos a todos os contadores e contabilistas da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Isso, Jorge.
Pela ordem.
Ainda pela partilha, concedo a palavra ao vereador e amigo Espíndola, líder do Podemos.
Bom, quero usar a minha fala para trazer aqui uma informação à comunidade autista anapolina. Nós estivemos no PROCON trazendo a discussão quanto os planos de saúde. Essa luta que já vem há anos, né, quando nós buscávamos lá no STJ o entendimento do rol exemplificativo e não um rol taxativo. Né, não conseguimos força naquela época e não avançamos. Porém, no Congresso Nacional, discutiu uma minuta de lei e foi aprovado. Agora, o exemplificativo contempla, através dos planos de saúde, a terapia para o autista. Porém, existem alguns planos de saúde que estão desligando os autistas, não está contemplando, outros estão aumentando a taxa, né, de cooperação, né, dentro do contexto de 10% em até 50%. Então, nós, coparticipação, então nós precisamos buscar essa resposta. Então, foi marcada uma audiência pública para amanhã, aqui na Câmara Municipal de Anápolis, né, onde nós buscávamos aí, né, as instituições representantes, a entidade, né, o PROCON, né, o Ministério Público e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Né. Nós não tivemos uma resposta positiva da ANS, porém, né, vamos modificar a data, né, buscando aí esse representante, porque sem um representante da ANS, nós não conseguimos ter uma funcionabilidade operante nessa audiência. Precisamos desse representante. Então, eu quero aqui comunicar a população anapolina, em especial a comunidade autista, aqueles que fazem uso do plano de saúde, né, que uma data bem próxima nós teremos a audiência. Mas primeiro nós precisamos da resposta, né, desse representante da ANS para fazer parte das discussões dos planos de saúde, né, em atendimento ao autista na cidade de Anápolis e ao entorno também. Né. O PROCON já havia confirmado, o Ministério Público também já tinha adiantado, porém a ANS não confirmou, então nós precisamos desse representante para buscar uma discussão proativa para a nossa comunidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador. Recebido ainda pela ordem, você da fala, vereador João da Luz, pelo Cidadania.
Obrigado, presidente Jackson Chaves. Eu vi uma discussão interessante hoje sobre essa questão da saúde da cidade de Anápolis. Eu visitando a UPA, certo, a UPA Esperança, e a UPA Pediátrica também, vereador Jackson, nós verificamos lá o atendimento é bom, o atendimento das UPAs são bom. Hoje, questões emergenciais, as portas abertas, elas atendem a nossa comunidade. Infelizmente, vereador Jackson, infelizmente tem sim uma fila um pouco maior. E nós verificamos que a ala vermelha, por exemplo, hoje tem comportado pessoas além da conta, que uma UPA está capacitada para isso. E o que nós percebemos lá é que realmente nós precisamos de um hospital de referência na cidade. Assim, eu fico muito feliz de saber que o hospital Leblon, né, vai ser um hospital de referência, agora vai estar apto para receber essas pessoas, para tirar essas pessoas da ala vermelha da UPA Esperança. E o Hospital Alfredo Abraão também agora vai voltar à sua plenitude de atendimento. Né? Nós tivemos aí um processo judicial que acabou travando os serviços prestados pelo Hospital Alfredo Abraão. E agora ele vai refazer as cirurgias que estava fazendo. Então, eu fico feliz de saber que a saúde, sim, ela encontra no momento de dificuldade, mas que está tendo esforços no sentido de melhorar.
O presidente Domingos falou muito bem que a saúde nunca vai ser 100%. Nós nunca vamos alcançar 100% na plenitude. Mas o que nós precisamos é isso, de ter em mente que a UPA ela é para poder atender as pessoas em situação de emergência. A UPA não é hospital. Viabilizando os hospitais na cidade para poder recepcionar essas pessoas, eu tenho certeza que melhora a nossa saúde. Queria deixar registrada aí essa informação. Nós estivemos lá realmente, as portas abertas. A UPA pediátrica também hoje tem um represamento, tem uma fila de espera. E a gente espera que isso melhore em breve. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João. Ainda na palavra, pela ordem, consigo a palavra ao vereador Alex Martins, pelo partido, pelo PP.
Obrigado, presidente. Tivemos uma discussão sobre a questão da saúde. Eu não poderia deixar de passar em branco aqui o trabalho da nossa deputada Viviane Naves, nossa presidente do Partido Progressistas, do PP, que vinculou todas as suas emendas positivas com o município para a construção de uma unidade de saúde específica para a mulher. E ainda em tempo, parabenizá-la pelo encontro que nós tivemos esse final de semana com os pré-candidatos, assessores, uma ideia de passar informação, preparar toda essa equipe e todos os pré-candidatos para um processo eleitoral que se vinda aí na frente. Devolvo a palavra, presidente.
Não tendo mais escrito a palavra pela ordem, encerro a palavra pela ordem e abro pelas comunicações.
Comunicando.
E já concedo a fala ao vereador Suende, policial federal Suende Silva.
Usou esse espaço da comunicação para falar uma convocação que eu recebi aqui, né, do Sim de Saúde, dizendo que estariam fazendo uma paralisação no dia 15 de maio. Dia 15, uma paralisação sobre justamente aquilo que nós estamos falando, tratando aqui, né, das certificações que não foram pagas, dos meses atrasados, da falta de agilidade no processo do projeto de lei ser encaminhado. Falamos aqui relacionado à questão da dengue, né, o que a complicação e o complicador que foi essa relacionada à questão da dengue aqui em Anápolis, né? Muitas mortes, muitos casos, né? E claro, isso aqui entra em pauta, o desânimo que aconteceu para esses servidores. Falamos aqui, foi falado aqui que deveria trazer solução. Lá no início do ano encaminhei uma indicação para que fizesse testes rápidos da dengue, né? Para que adquirissem testes rápidos da dengue. Claro, com esses testes, poderiam fazer um prognóstico mais rápido e assim evitar, com certeza, algumas mortes. Não sei se adquiriram, não fiquei sabendo, não tive informações nenhuma se adquiriram esses testes rápidos, que já estavam em funcionamento em vários municípios, e Anápolis não fez. E aí a gente vê aqui a questão de fazer com que esses agentes de saúde, agentes de endemia, entrem em greve ou entrem em paralisação, ou façam mais um ato de paralisação, justo para buscar um direito que já são deles. Né? Então, essa convocação aqui, eu fico triste vendo o que está acontecendo com esses servidores. Como foi a época dos vigias, né, que não resolveram o problema deles, e agora, mais uma vez, falam, mas não traz aqui a solução. Então, é isso que a gente quer. Até o dia 15 aqui, ó, peça para encaminhar esse projeto de lei até o dia 15. Não precisa fazer com que os servidores se desgastem mais. Não precisa para que os agentes de endemia, agentes de saúde se desgastem mais com isso. Traga o projeto, vão votar esse projeto, vão recompor esses valores para eles e vão pagar o retroativo também, que 4 meses já sem nenhuma verba destinada a essas gratificações, quebraram o salário deles. As pessoas estão passando dificuldades. Elas estavam com a renda já garantida ali. Então, é muito dinheiro para tirar de uma vez só dessas pessoas. Então, mais uma vez, eu peço aqui agilidade nesse projeto, nesse processo, nesses trâmites desse projeto para encaminhar para o Poder Legislativo aqui, para o Poder Legislativo fazer sua discussão, ter ciência desse projeto, junto com os servidores, discuti-lo e realmente votar e fornecer, recompor esses valores para esses servidores. Paralisação, dia 15. Não há necessidade se o Poder Público, se o Poder Executivo quiser. Então, peço aqui, mais uma vez, repito, encaminhe o projeto para que a gente possa discutir e votar, e assim essa situação precária que esses servidores, agente de saúde, agente de endemia, vem passando aí, e todos os servidores, na verdade, atingiram alguns outros servidores também, né? Mas o que eu estou vendo aqui é uma convocação relacionada a isso, e eu peço para que o Poder Executivo aí tenha essa sensibilidade com esses servidores, que foram muito importantes, e que são muito importantes nas famílias, fazendo o serviço de saúde familiar e na saúde, né, endêmica aí, que eles fazem também esse trabalho. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, concedo a palavra, vereador Jean
Carlos. Já presente, registrar também, de fato foi uma grande incoerência no processo de enfrentamento da dengue, retirar as gratificações no dia do lançamento, né, da campanha de combate à dengue. E isso realmente, como você disse, colega, desmotiva, gera intranquilidade, problemas de ordem financeira e psicológica, porque a pessoa fica comprometida diante da sua dificuldade financeira, da sua programação, de um dia para o outro ver um corte de cerca de R$600 no salário, né, dele, significa bastante, alguns foi até mais, né, valores ainda mais significativos, e, portanto, continua se arrastando. Fica aí o nosso clamor aí para que a administração, de fato, resolva isso, porque já se passaram várias vezes. E nós sabemos a importância dos agentes de endemias e comunidade de saúde, sobretudo nesse período de enfrentamento à dengue. Também nas comunicações, eu quero externar aqui aos familiares do seu Alan, Andréia, tivemos passando lá, o Alan faleceu, é um pioneiro ali da Santuário de Santo Antônio, com um grande colaborador, né, da Igreja de Santo Antônio, e também da região, como empreendedor, do Graçaria Martins, ali agora na Alfa, uma pessoa que deixou aí um legado de trabalho e certamente também, né, de devoção ali a Santo Antônio, como cristão, e foi um atuante membro ali do Santuário de Santo Antônio, que Deus o receba isso agora, conforto, né, seus familiares e amigos, e a toda a comunidade de Santo Antônio ali, que, né, está ali consternada com o passamento do Alan. Alan ali da Sarim Martins. Sentimentos a todos os familiares e amigos. Eu vou falar.
Palavra ainda a espaço para as comunicações. Não tendo mais escrito as comunicações, encerro as comunicações e suba a proteção de Deus. Declaro encerrada essa apresentação e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, agora são 11 horas e 46 minutos, concluída mais uma.